vai falar. Ele falou assim, ele bota o time pra frente. Ele deixou, Nilson, no segundo tempo, só o menino lá, o Xavier.
Os caras que não corresponderam.
Ele botou o Xavier de primeiro volante já no segundo tempo. Meteu o Matheus Vital de um lado, o Casares. Abriu de um lado Everaldo, Bozelli e na direita...
Léo Natel.
E os caras não andam. Você vê que a intenção do treinador é botar o time pra frente. Só que os caras não caminham. Só que na coletiva ele falou, ó... Estão fazendo quando eu tô mandando. Eu mando fazer uma coisa, tô fazendo outra. Na hora de dar o drible, dar o passo pra trás. Vou mudar, doer a quem doer. Quem será? Pra que essa indireta?
É o duro que tá mudando o jogador todo jogo e não tá adiantando nada. Ah,
então, mas você viu o que ele falou na entrevista na coletiva?
É, disse que foi irritado porque o time não estava no gol. É,
não, e ele falou que eu mando os caras fazer uma coisa, os caras faz outra. E no final de semana tem, no sábado à noite, aqui na Pan tem.
Vai perder.
Às 19 horas contra o Inter, que
vai
é o líder.
Vai perder.
Que é o líder do campeonato.
Perde.
E o Inter ontem jogou com o time reserva.
Sim.
Por quê? Vai jogar com o time titular.
E fecha o primeiro turno com título simbólico se ganhar. E
porque é mais importante pro Inter ganhar a Copa do Brasil ou o brasileiro? O brasileiro. O título brasileiro vale mais que a Copa do Brasil. Então o Cudê ontem poupou, tava vendo o jogo do Inter que faz 19 horas. Poupou o time, ganhou. E deixou os caras tudo fresquinho pra jogar no sábado à noite. Não jogou o Galhardo, não jogou o Edenilson.
Ele tá fazendo diferente do Grêmio. O Grêmio ele poupa no brasileiro pra botar todo mundo hoje contra o Juventude. Bom, eu acho que o
Corinthians. Mas mais uma partida péssima.
É, uma partida péssima e outra coisa. Ô Mauro, eu perguntei ontem aqui pro Vampeta e vou fazer a pergunta pra você. Depois o Zé pode falar a respeito desse assunto, outro assunto se quiser. O que acontece? Os caras não treinam mais fundamento? Você percebeu quantos chutes o Corinthians errou? Passe de 2 metros.
Mancini errou.
Não, mas peraí, passe de 2 metros.
Passe, é verdade.
Chutes, não acerta o gol de jeito nenhum. Será que o cara termina o treino e a primeira coisa que passa na cabeça, quer ir pro shopping, quer ir pra vida? O cara não treina mais fundamento, mano?
Também tem
porque
a questão,
isso é fundamento, né?
Claro, que vem da base, mas se aprimora. E aí tem que pegar dois exemplos fantásticos da história do Corinthians, como Marcelinho Carioca e Neto. E olha que o Neto nunca foi um cara gordinho e tal, de ser o mais esforçado. Mas falta ele batia pra cacete e o Marcelinho também. É. Claro que alguns preparadores, hoje é uma outra grande discussão, falam, não, dá uma segurada, senão você explode, o ritmo intenso, ok. Mas são coisas que vêm literalmente da base. E aí reflete nisso, mas não é só isso, né? Alguns jogadores que hoje estão no Corinthians, parece não estar nem aí com o Corinthians e parece que não deveriam ter jogado no
Corinthians. Eu acho que não estão acreditando que tá até no Corinthians. Tá rezando pra,
é aquela coisa, que o contrato eu tô fazendo aqui?
Não, aquele cara, mano, teu contrato falou, pode me emprestar, que eles continuam.
Tá, quero... tá ótimo, tá sendo pago e tal. E outros que tem muito potencial pra jogar no Corinthians e em grandes clubes brasileiros, não estão jogando nada. E bandeiras históricas como o Corinthians não estão bem, é o caso do Cássio. Mas daí você botar toda a culpa em cima do Cássio, não. Ele começou errado o lance, mas ontem mais
ele
errado...
saiu cuspindo
não,
fogo, hein?
Sim, mas mais errado é quem nem divide, não tem intensidade, não marca, não acompanha, deixaram o Neto Berola e o Toscano fazer o que bem entendiam. O América é muito melhor treinado que o Corinthians, tem muito menos elenco, tem muito menos condição, mas hoje é um time... Não é surpresa, como destacou o Vampeta, o Corinthians jogar pouco... Era pra ser outro 0x0, foi outro 0x0 com gol por méritos do Lisca, por méritos do América. A situação do Corinthians é difícil, mas não é só na Copa do Brasil, é em tudo que tá jogando. O Corinthians consegue piorar, se é que é possível, se não no resultado, se não no desempenho, ou nas duas coisas. Foi como ontem, né? Assim, é o pior sequência jogando em casa, é o pior futebol desde que o Corinthians está na sua nova casa em Itaquera, sabe? Não dá nada certo e parece que faz questão de dar errado. Tô falando que é pelo amor, que é pelo horror, que é pra derrubar tudo, não é isso e não pode ser isso no Corinthians em lugar nenhum, mas que realmente o time não tá jogando nada e uma questão que o Vampeta também sabe melhor do que a gente, que é a falta de confiança e também dá nisso.
Ou moda assim, por exemplo, ontem à tarde, né? Vi no Ceará, fiquei ali, Ceará e Santão, mas aí você vê a supremacia. Por exemplo, nos times europeus, por exemplo, eu tava vendo o jogo do Paris Saint-Germain. Você sabe que ele ia ganhar aquele jogo.
Sim.
Você vê que se impõe.
Eu soube depois da contusão. Porque até a contusão tava 0x0.
Não, e tava equilibrado.
Saiu o Neymar, o time evoluiu uma barbaridade de 2x0. É fato, gente. Eu não tô falando nada aqui que não seja fato. Quem viu o jogo sabe o que aconteceu. Até o Neymar, o jogo tava muito equilibrado. Aí o rapaz.
E deu a melhorada e saiu 2x0.
Aí o rapaz saiu machucado, nosso velho Neymar. Saiu machucado. O Paris. Nossa, se encaixou.
Paris
Saint-Germain, aprendi com o Real. O Paris se encaixou. Se encaixou e deu um jogo. Quer dizer, não. A vitória aconteceu em razão da saída
do
Neymar.
Então é isso, assim, só pra concluir. Aí você pega o Chelsea, que jogou também ontem na Rússia. com público, time russo com público, com tudo. Você vê que se impõe o plantel, né? O valor do plantel, os jogadores, a camisa do time. O Corinthians tem hoje o terceiro ou quarto plantel mais caro do país. Um plantel caro de jogadores que não faz a mínima diferença, se compara igualzinho dentro de campo, assim, você vê a diferença ser assim, um ou outro, o Cássio, que já jogou Copa
do Mundo. Ontem a gente não sabia qual era a Série B ou qual era a Série A.
É, parece que é tudo o equilíbrio igual. Ah,
como foi Botafogo e Cuiabá, por exemplo.
O Nilson falou ontem, ele falou assim, ó, olha a anca, a pança do...
Esqueci o nome. Giovanni, o Rodolfo.
19 lá do
Rodolfo.
Rodolfo que entrou.
E ele jogou o jogo todo, correu mais que os caras tudo. Eu falei assim, ó, cavalo tem barriga e corre.
É.
Cavalo tem... E ele jogou o jogo todo bem. Foi. O Lisca não mudou, aí você entende por que tá jogando. Aí você pega os caras do Corinthians, pô, o Everaldo pra dar um drible. O Mancini falou certo mesmo assim, ó. Eu botei o time pra frente, mando os caras driblar. E pra dentro os caras vão e tocam pra trás. Só joga pra trás, o Matheus Vital, o Everaldo. Aí você fala, por que o Everaldo veste a camisa do Corinthians? Porque ele jogou muito bem
no Fluminense. No Fluminense.
Tava muito bem no Fluminense, Atlético Mineiro queria, São Paulo queria.
Mas ninguém que veio do Fluminense conseguiu jogar no Corinthians. Veio um monte.
Aí você pega mais. Na época o Richard tava bem lá no Fluminense.
Também. Não jogou no Corinthians.
Você pega.
Veio, tava
no. O Natel, eu já não sei qual foi o motivo quando eu vi jogando lá fora pra dizer que foi contra. Mas o Ramírez, quando veio, pô, campeão da Libertadores, jogador importante
do Ramiro. Time,
Ramiro. O Luan, tudo bem, deu uma decaída, mas o Luan, o melhor jogador
da América, quem sabe
com a camisa do Corinthians ele não volta a render.
Do que ganhou o título o no Cantillo, Maracanã lá, o Olímpico.
Eu acho que tem que ser titular do Corinthians. Vai pra seleção colombiana. O Cantillo era o melhor jogador do lá do time que o Mauro foi buscar o atleta lá. Né?
Do, o Atlético Nacional.
Nacional da Colômbia?
Era o Atlético Nacional de Borra, né? E aí, ele veio de lá?
Veio da Colômbia.
Da Colômbia. Agora eu não lembro se foi do. Acho que foi do Júnior Barranquilla.
É Júnior Barranquilla.
Atual time.
É o atual que o Borja, é isso que eu queria falar.
Ô Zé, quero saber o seguinte: tem jeito o Corinthians?
Tem, precisa de tempo. É, precisa não,
com esse
de...
elenco, aí tem jeito.
Ah, eu acho que é um ano perdido, viu, Nilson? Copa do Brasil provavelmente será eliminado pelo América.
Também acho. Na próxima quarta-feira.
3.300. Essa fase.
3 milhões e 300.
3 milhões, é 3, é. Milhões, 3 milhões.
Então, provavelmente será eliminado pelo América. Perdeu em casa, tinha que fazer o resultado aqui, porque lá. É um trabalho de sequência que o América tem com o Lisca. O Lisca, dizem lá que o Cruzeiro tentou levar ele, não
ele
quis.
Não foi,
Botafogo, né? Tentou ele, não quis. Curitiba tentou ele, não quis.
Ele é bom.
Ele
sabe montar um time.
Então, e ele tá fazendo uma coisa certa.
É a sexta vitória seguida do América.
Não fica pulando de galho em galho, tá dando sequência ao trabalho dele. O América tem um trabalho de sequência, tem um trabalho organizado. Corinthians tá pagando pelo erro que vem desde o final da temporada passada, começo desse ano, nada tá dando certo, né? Contratou um monte de jogador, mas tudo meia boca, não soube montar um time, não soube se organizar.
Uma folha cara, viu, Zé?
E aí agora, depois da pandemia, começou a mudar de técnico de novo e nada deu certo, pelo menos até agora. Aí nessa volta do Mancini, ganhou duas partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.
Último minuto.
Eu até disse, tá ganhando no campeonato dele, contra as equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Mas o América deveria ter entrado nesse pacote aí, não entrou. É, não, no último minuto. Tomou aquela piaba do Flamengo em casa, mas o torcedor tinha essa esperança. Pelo menos contra esses adversários aí, do meio da tabela pra baixo, ou da Série B do Brasileiro, ele vai funcionar. Ele vai funcionar, ele vai ganhar pontos. No Brasileiro, vai ficar brigando ali pelo menos na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros e tal. Mas essa derrota ontem deixou uma dúvida no torcedor. Pô, peraí. Será que do América, que é da Série B, com todo respeito, apesar de ser organizado, né? E que tá. O Corinthians jogou menos do que o América.
Você pega a folha de
jogou
Você pega menos a folha de pagamento do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, que são as maiores de São Paulo.
Nem se compara.
A diferença do Corinthians é coisa de um milhão e meio de reais.
Eu vou falar uma coisa pra você. Se você pegar dois jogadores do Corinthians, dois, não precisa mais que isso, não. Dois jogadores, paga a folha do América inteirinha, inclusive com comissão técnica. Tô brincando, não. É isso aí, pode ter certeza. Dois jogadores do Corinthians paga a folha do América com a comissão técnica. Então, quer dizer, não se concebe. Matheus Vital, Ramiro, Cantídio, esses caras aqui, esse Casares que veio também, esses caras não jogando nada, Everaldo, já citei cinco caras que estão enganando pra caramba, não estão jogando absolutamente, Luan, Bozelli. Tem, olha, eu acho que só tem uma solução pro Corinthians no final dessa temporada, uma limpa legal. E sabe o que acontece? O ambiente, Vampeta, você que é da bola, e jogou muita bola e é campeão do mundo, o ambiente, né? Não fica bom, né, Mauro Vampeta?
A minha dúvida é porque do ano passado para esse ano, Corinthians contratou, sei lá, um caminhão de jogadores. Fala a verdade, Vampeta. Trocou quase todo mundo e não adiantou nada. Não
mudou nada.
Ontem um cara entrou
no fim de jogo. Acho que tá até pior, viu?
Ô, Mauro, ontem um cara...
Você trazer um time inteiro?
Tá pior.
Só se trazer jogadores.
Ô, Mauro, eu quero uma análise.
E não tem dinheiro pra isso.
Um ouvinte entrou, por isso que eu gosto de ouvinte. Ouvinte é o cara que sabe muito, tem dúvida. Sabe muito. Ouvinte é um cara que tem uma percepção enorme. Aliás, se a gente não tiver ouvinte, nós estamos mortos, né? Então, quanto mais ouvinte participar e dar opinião, é legal. Ontem o cara deu uma opinião interessante, um cara entrou dos Estados Unidos e falou assim, ó, eu tô vendo a leitura corporal. Acho que é um cara que trabalha com isso, tô enxergando a leitura corporal desses atletas do Corinthians, tá o desânimo na leitura corporal.
O próprio lance do gol, você vê, ninguém deu, a bola do Cássio não é bem passada, mas ninguém dá o combate, ninguém marca.
E a zaga toda, todo mundo lá atrás, tudo armado. Não foi aquele lance de você quebrar a bola, claro, e tal, tudo ataque, tudo aberto.
Ali, pô, final de jogo. Sidney
Clay deixou o cara passar como quis. Nossa. Daqui a pouco todo mundo olhando.
Aí o resultado é esse. Mais um resultado, mais um desempenho horroroso. E de novo, zero surpresa. Nossa, o Corinthians perdeu para a América. Eu achava que ia ser 0-0.
Nenhuma surpresa. Também.
Mas assim...
Eu achava que o favorito era o América.
Não, se fosse pra ganhar, se fosse pra ganhar um time, seria o América. Por méritos do América e deméritos do Corinthians. Mas se fosse 0-0, não seria um absurdo. Dá pra voltar classificado? Dá. Mas dá pra ir muito longe? Claro que não. Do jeito que tá jogando, do jeito que não tá jogando. E não é só culpa ou responsabilidade.
O goleiro do América, no segundo tempo, não pegou uma bola.
Cavicchioli,
né?
Matheus Cavicchioli.
Jogou no Guarani. Jogou no Guarani esse goleiro aí, o Matheus Cavicchioli. Não pegou uma bola mesmo, jogou... Nossa senhora, o time do... É vergonhoso, gente. E mudou o treinador, saiu lá o... Meu nome do rapaz lá, o, do Paraná, que eu esqueço sempre, meu Deus do céu. O treinador novo.
Ah, o Thiago...
Nunes saiu, Thiago Nunes foi
assumiu
embora.
Assumiu o Coelho,
não deu nada. Wagner Mancini, o time continua a mesma coisa. Não tô vendo evolução nenhuma no Corinthians. Teve tempo pra treinar uma semana, não teve? Teve tempo. Eu acho que essa coisa do jogador do Corinthians, que vocês acabaram de falar, é o que está refletindo o Corinthians dentro de campo. Uma má vontade, rapaz. Os caras estão numa má vontade. Você sente mesmo na leitura corporal que o ouvinte falou ontem do atleta, que não é o Corinthians. Porque o Corinthians, né, Vamp? Sempre foi um time que, quando não tinha bola, né? Não
ia
tinha
na força.
Ia na força, ia na garra, na vontade de superação. Essa é uma marca do Corinthians. Nem isso a gente enxerga.
Não passa, não. Tá? Às vezes, não é que a história do Corinthians sempre foi um primor de toque de bola. Era mais isso, essa emoção.
Mais força. Cara.
Não vê isso também, você não vê.
Aí vem aquela história, ela tá sentindo falta da torcida. É, mas a torcida não tem pra ninguém. Todos estão jogando sem torcida. Então não vem com essa conversa aí não, porque igualou pra todo mundo, é que nem gramado. Se o gramado é ruim pros dois. Voltamos já. Meus amigos, você sabia que a promoção Uzielo voltou? Eu já estou participando para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né, meu amigo? Você concorre a Urcelos colecionáveis e prêmio em dinheiro. E a cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito. Você recebe um Raspe, ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou, meu amigo? Eu adorei. Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo e aproveite. Um abraço da Elo pra você. Vai na sua! Vai com Elo! Bom, eu não vi o jogo do Santos. Quero saber quem viu. O Santos empatou com sabor de vitória. Por quê?
Ah, o Guto...
Por que empatou com o sabor de vitória?
Porque teve um jogador expulso, né? O Lucas Veríssimo.
O Guto Ferreira falou uma coisa muito interessante, né, quando ele falou, ó, se perguntasse pra mim, ó, o jogo é empate, não vai ter jogo, 0-0, você toparia? O Guto Ferreira falou, toparia, mas quando rolou a bola, ele falou que, porque ficou, jogou com 11, né?
É.
O tempo todo contra 10, pô, o Lucas Veríssimo também tá louco, hein? Ele é um ótimo zagueiro, mas
voador na cabeça do
uma Sobis. Voadora.
Arrancou sangue.
E o Marinho jogando muito. O Marinho ontem eu tava vendo o jogo, finalizou 8 vezes no gol. O Prazo pegou, o Soteldo também bem.
Mas esse jogo tá indefinido, hein?
Também.
Esse jogo pra volta ali, na minha opinião, está totalmente aberto.
A maioria dos jogos...
É muito equilibrado, né, Ceará e Santos. Né?
A maioria dos jogos está mesmo mais ou menos assim. É. Equilíbrio no jogo Corinthians e América. Corinthians deveria ser favorito, mas não era. São Paulo e Fortaleza, que o São Paulo deveria ser favorito, mas não era. Atlético e Flamengo, vai, o Flamengo está sendo favorito esse ano contra qualquer um, como o Inter contra o Atlético. Grêmio contra o Juventude, é uma coisa bem local lá, não sei, vamos esperar a bola rolar, né? Sempre o Juventude pode aprontar, mas Santos e Ceará era um jogo muito igual, é ainda um confronto muito
igual. Não, mas se a gente pegasse assim, ó, Flamengo e Atlético, Flamengo, Corinthians e América, Corinthians, Palmeiras e Red Bull, Palmeiras, Ceará e Santos, Santos.
Isso na teoria, porque na prática. Teoria.
Inter e Atlético.
Goianiense.
Fortaleza e São Paulo. Só que nessa lógica aí, eu acho que só o Corinthians que não vai dar, viu?
Castelão. Eu não sei os outros. O detalhe é o seguinte: Ceará é bom time. Foi pra Vila Belmiro pra encarar o Santos. No começo do jogo, o Santos criou várias oportunidades. Chegou na área do ali de frente, ali perto do Fernando Praz, pra fazer o gol diversas vezes. Mas não dava, não finalizava, não conseguia colocar pra dentro. Então eu acho que o problema do Santos é que no comecinho do jogo ali, sei lá, nos primeiros 10, 15 minutos, ele tinha tudo pra fazer um gol, pelo menos um gol. E não fez, a bola não entrava. Esse Santos aí, com Marinho e Soteldo juntos... cresce muito a possibilidade do Santos conquistar resultado. Mas ontem nem isso. E com a expulsão do Lucas Veríssimo, o Ceará é muito bom, é um bom time. Aí o Santos teve que mudar a cabeça. Ó, se a gente empatar já tá bom, porque o adversário é duro.
Ô Mauro, até que ponto jogar em Fortaleza vai ser vantagem pro Ceará ou não tem vantagem?
Tá, dentro daquilo que a gente falava, a gente viu, e não é só na Copa do Brasil, Brasileirão, em outros lugares do mundo, o fator casa não tem tanta... Não é tão preponderante como foi, por falta de torcida tal, e o Jürgen Klopp, ele coloca uma situação, principalmente da paulada que ele levou de 7-2 do Aston Villa. Ele entende que sem torcida os jogadores, sobretudo na defesa, ficam menos focados.
Atentos.
Atentos. E não é porque a torcida é ladrão. Segundo Klopp, a gente tem que respeitar um baita treinador como ele... Ainda que ele tenha sido um pouco desrespeitoso com o Tite, mas é outra questão a respeito daquele
Pra quem não sabe, o que ele falou a respeito do Tite? Ele
falou pro grande Fred Caldeira lá do Esporte Interativo. O Fred Caldeira, jornalista, perguntou sobre o Fabinho, né, que tinha sentido a lesão e tal. Ele falou, então isso preocupa, tal, não sei o que lá, agora que ele ia pra seleção. Basicamente o Klopp falou, não preocupa, preocupa a mim, mas pro Tite tanto faz, que ele leva e ele não joga, o Fabinho.
Todo mundo achava que era a ruptura do tendão, mas graças a Deus não foi.
Graças a Deus é menos. E um zagueiraço, se tá jogando como zagueiro, joga como lateral, joga como volante. E pra mim o Fabinho vai estar sempre nos meus 23 da seleção, mas não necessariamente nos meus 11. E nisso eu tô mais com o título do que o Klopp, que não devia ter se metido, mas enfim, segue o jogo. E eu sou muito fã do Klopp.
Quer dizer, parpiteiro.
É parpiteiro, deu a cobradinha de
mas treinador.
Mas
é aquele jeito Klopp de ser, que às vezes mistura brincadeira com coisa séria ou não? Agora foi sério.
Até conversando com o Fred Caldeira, que fez a pergunta, e vendo as imagens, ele tava até brincando com o bigode do Fred Caldeira, que deixou o bigode de Fred Mercury, não só de Fred Caldeira, tal. O Klopp brincou, pô, tá parecendo o Pablo Escobar, não sei o que lá. Mas você vê que ele claramente tava falando sério. Depois voltou a brincar, porque é fantástico. O Klopp, como qualquer ser humano, erra. E os erros dele são até mais humanos, não são desumanos. Mas pra mim ele foi infeliz em relação ao Tite. Mas voltando à questão do fator campo e da ausência de torcedor, o time fica um pouco mais desatento. O que teve, por outro lado, faria com que as equipes fossem mais ousadas, pudessem tentar passes mais verticais, jogar as mais diferentes, dribles, arriscar mais, porque não vai ter aquele aquele xingamento, aquela impaciência tipicamente nossa da nossa atual incultura futebolística, que aplaude bico pra lateral e o cara dribla três, perde o quarto, imbecil, não sei lá. Então assim, poderia ajudar. Então nesse caso específico, voltando a Santos e Ceará, no caso da volta
no Castelão.
No Castelão, na capital cearense, para não falar Fortaleza, jogo do Ceará, tá tudo em aberto, até porque Copa do Brasil de novo não tem gol qualificado e o 0-0 foi justo e também só não saíram gols, porque se eu estava elogiando o Hugo Neneca, tem que de novo elogiar o João Paulo dos Santos e a ótima forma também o Fernando Praia.
Aliás, os dois goleiros garantiram 0-0.
0-0.
Grandes defesas.
Teve, o Marinho chutou mais oito, tava oito finalizações.
Eu tô achando, mas o Santos não tá fora do páreo, na minha opinião.
Não, claro que não. Tá vivo.
Repita pros pênaltis também. Engana-se aquele que acha que a Vila Belmiro é um campo pequeno. Não é. A Vila Belmiro, a dimensão da vila é enorme.
Todos agora são iguais, 105 por 68.
É enorme. Mais então, essa, né? O pessoal falava, não, vai jogar na Vila, é mais apertado, não. É campeão. Não é, não, é enorme. Mas o Castelão tem aquela, não tem torcida e tem uma distância enorme, é super neutro mesmo. Aliás, sobre essa neutralidade, ratificando, confirmando o que disse o Klopp, Eu não vou esquecer da declaração do Neuer na véspera da final da Champions. Ele falou assim, ó. Olha, entrar no campo vazio, a gente tem que entrar agora, porque tem o problema aí do Covid. Mas a sensação que eu tenho é que eu tô entrando para um treinamento.
É, mas isso mesmo.
Então, isso, ele falou exatamente.
Para esse jogo do meu filho, quando eu jogo na escolinha.
Isso, a declaração do Neuer foi sensacional. Porque quando vocês entram lá para treinar, centro de treinamento, não tem público mesmo. Vocês entram sem público, ele falou, dá a impressão que eu tenho para um treinamento. Aí, confirma, ratifica o que está dizendo o Klopp. Eu tenho a impressão que o jogador não concentra do mesmo jeito.
E o que é natural, é humano.
É claro. É diferente você entrar para um jogo com uma casa cheia, com 100 mil pessoas, 80 mil pessoas no Maracanã, 40 mil pessoas aqui na Arena do Corinthians, e você entrar como se fosse para disputar um treinamento. É. Ele falou, e amanhã vai ser muito chato, amanhã ele estava na véspera do jogo falando, porque eu vou entrar para uma final de Champions League, dando a impressão que eu vou entrar para um treino. Olha que coisa impressionante.
Muito embora o futebol europeu.
A declaração de um alemão, que normalmente o cara é frio, né? Tem esse rótulo de frieza, né?
Na Alemanha tava abrindo já.
Que na Copa da Alemanha a gente deixou um pouco de lado, pelo menos na juventude lá. É. Essa frieza
então, mas não existia. No caso dessa segunda onda na Europa, na Alemanha fechou também pro público. Na Inglaterra.
Então, ele
tava abrindo um pouquinho, né?
Ele falou isso. Começando e voltou.
Isso que o Klopp tá falando, viu, Mauro? Bate muito o que o Neuer falou a respeito da não concentração.
Agora,
do
os treinos na Europa são com bastante intensidade. Não é?
Muito mais do que aqui.
Sim. Muito mais do que aqui. Então, pelo menos, se é um treino, pelo menos é meio ritmo de jogo. Eles costumam treinar em ritmo de jogo. Então, não sei se muda tanta coisa assim quando eles entram em campo ali. E a gente tá vendo aí, né? Os jogos lá no futebol europeu estão na mesma intensidade. Não perderam intensidade por falta de público.
A final da Champions foi um jogo fraco. Foi. E a gente esperava um PSG e Bayern espetacular. Acabou sendo um jogo fraco.
Mas a final lá do...
Também foi fraco.
Do Liverpool.
Do ano passado.
Também foi. O gol no comecinho lá em Madrid deixa o jogo mais chato.
Não foi também aquela maravilha.
Muitas finais são assim. Eu sei, mas o cara queria falar que a presença do público não importa. Importa muito, gente. Claro que não pode. Agora não pode.
Não, admito que você fale mal de Flávio Prado.
A gente não tá... Ah, Flávio, esse é orelha.
Tá mandando essa indireta pra quem?
Não é indireta.
É direta mesmo. Cara,
esse é uma orelha desse tamanho falar que a presença de
público... Será que tá o Márcio?
Presença de público não.
O Márcio Espíndola também.
Hoje ele tá solto. É. Nosso querido Márcio Espíndola, sempre solto. Sempre
será que maltrataram ele?
Não, teve bem, teve a mão. Loirinho, olho azul, sabe como é que era. Bom, falamos agora do Santos. Quem quer dar palpite se vai passar o Santos?
Eu acho que passa o Ceará.
E você?
Pra mim passa o Santos nos pênaltis.
E você?
Santos também passa
nos pênaltis. Acho que no jogo vai passar o Santos com um gol de Marinho.
É, pode ser.
É um bom voto. Até porque é lei do ex também.
É, a lei do ex, é verdade.
E tá jogando demais o Marinho.
Tá jogando demais, né? Santos empatou. Com quem joga fim de semana?
O Santos joga contra o Bahia no domingo, 18h15. Era um jogo que estava programado para sábado, às 19h. Mudou para domingo, 18h15. Minha folga foi pro
espaço. Então você está aí para transmitir.
Estou escalado domingo.
Isso é bom. Isso é claro. Ótimo. Você transmitindo.
Adoro trabalhar. Adoro
quem ganha é a emissora. O Zé Manuel.
Eu também.
Lógico, todos nós. Quem Bahia e Santos.
Santos e Bahia, Vila Belmiro.
Santos e Bahia na Vila, o José Manuel vai transmitir 18h15 no domingo.
É.
18h15 no domingo.
Bahia do Mano Menezes.
É. E tem que ganhar do Bahia, né? Santos tem que ganhar do Bahia. Ah, 3 pontos, né, Mauro?
Sem dúvida. Opa, e até pela instabilidade do Bahia que não vem bem, não vinha com o Roger, também não vem bem com o Mano.
Não vem. Eu pensei que ia dar uma melhorada com o Mano, mas não deu ainda não, né?
Ganhou o jogo do Atlético Mineiro, parecia que ia dar uma respirada. Sim. E depois. E joga pela. O Bahia foi eliminado também na Sul-Americana. Não, o Bahia joga hoje. Pela Sul-Americana.
Joga hoje.
Hoje tem o Palmeiras.
Melgar, né? Com o Melgar do. É do Peru, né, Mauro?
Isso, Melgar do Peru.
O Mauro gosta muito lá do. Sempre que pode, vai lá. Especialmente Juliaca. Mauro adora viajar
pra
lá,
pra
Juliaca. Nossa senhora.
Lima, capital peruana.
O Santos, ele é sexto com 27 pontos em 18 jogos. O Bahia é 14º com 19 em 17 jogos. Tem um jogo a menos em relação ao Santos Futebol Clube. Bahia tá indo, pelo menos não tá na zona do rebaixamento, tá tentando aí uma recuperação. Acho que dá Santos na Vila domingo.
É isso aí, Santos e Bahia, pessoal apostando no Santos, eu também aposto no Santos e eu acho que o Santos vai passar na Copa do Brasil.
É no Ceará, eu já não tô apostando no Ceará.
Eu acho que vai passar na Copa do Brasil, vai eliminar o Ceará, vai ganhar de 1-0. Se fosse contra o time do Rogério Ceni, ia ter mais dificuldade. O Fortaleza já está eliminado, foi eliminado pelo São Paulo, mas eu acho que se fosse um Fortaleza e Santos lá no Ceará, eu acho que não passaria, não.
E como é que é legal esse negócio de rivalidade local, assim, né? Parece que um puxa o outro, né?
Não, um ganhou a Copa do Nordeste.
Tá bem, o Ceará também. O Ceará
não,
tá
um ganhou a Copa do Nordeste, outro ganhou o campeonato.
É.
Cearense tá
bem. E são dois. Para mim, o melhor treinador. No momento do futebol brasileiro, tá aí
o professor
Rogério Ceni.
A diferença dos dois no Campeonato Brasileiro é de dois pontos entre Fortaleza e Ceará. No brasileiro, por exemplo, a diferença é de dois pontos.
Quantos pontos?
Fortaleza tem 24, o Ceará tem 22.
E quem tá na ponta?
O Fortaleza tem um jogo a menos.
Quem tá na ponta? Inter.
Na ponta, Internacional, Internacional 35, Flamengo 35, Atlético Mineiro 32, estão brigando pelo título simbólico.
Fortaleza tá 11 pontos do líder, não é isso? É?
Sim.
11 pontos do Internacional, tá fazendo bela campanha. Tá. Bela campanha, Fortaleza. Gente, nós vamos botar. Vamos pro intervalo agora?
Tem dois jogos a menos em relação ao Inter.
Olha aí! Olha só o time do Rogério, dois jogos a menos em relação ao Internacional, 11 pontos. Se ganhar os dois, né?
Aí fica cinco
pontos do líder do campeonato. Melhor treinador do Brasil. Aliás, vai dar
tempo. Mas o Guto Ferreira tá trabalhando muito bem no Ceará também.
Porque tem dois temas aqui, um Palmeiras, que nós. Palmeiras é assunto, chegou a hora do Verdão. João Mirbet falou aqui no meu ouvido, chama o Maurinho pra falar do Verdão. Ah, pois não, professor João Mir. Fica tranquilo que o filho do João Mir vai falar aqui, Mauro Bet, hein?
Ontem ele tava tão encapetado que ele mandou até abraço pra que...
Ah, tava na espiritualidade.
A pessoa até que já morreu.
É, mas é que, ó, e é uma coisa aqui impressionante.
Claro,
ó,
tá aqui.
Olha aqui, ó.
O Batistinho falou assim, na jornada, ele tá louco.
Aqui, ó.
Já morreu.
Ó, o agradecimento. O cara editou, mostrou pra família inteira, Vampê. Ó, olha aqui o que é sério o negócio desse, ó. Eu dei um alô ontem, eu vou contar aqui porque vale a pena, porque mostra a força da Jovem Pan e do rádio. É a mãe do meu amigo, é um amigo meu que eu conheci lá em Sorocaba, ela era uma grande ouvinte da Jovem Pan. E eu não tinha a menor ideia, porque ela morava aqui em São Paulo, né? A mãe dessa, eu tô procurando aqui porque eu quero ver a história toda. Dona Alexandrina, o rapaz chama-se Rodrigo Barros. A dona Alexandrina era uma corintiana doente. E ela é uma ouvinte fantástica da Jovem Pan. Aí eu encontrei esse rapaz num local lá em Sorocaba, e o rapaz quase chorou. E eu não estava entendendo por que ele estava quase chorando. Porque a mãe, a paixão dela era ouvir a transmissão da gente e ouvir a Jovem Pan. E ela faleceu há algum tempo. Olha aqui, Mauro, o que ele fez, ó. Ó, ele mandou a foto da família inteira, a família inteira dele reunida, agradecendo o alô que nós demos. Olha aqui, olha. Olha aqui, dá pra pegar, ó.
Sensacional.
Tá vendo, ó? Tá dando pra pegar, ó? A família inteira reunida, oh, agradecendo por ter lembrado da mãe. Olha, eu tô falando e tô arrepiado aqui.
Maravilha.
Tô arrepiado. Porque essas coisas a gente não imagina o que o rádio mexe com as certeza. Pessoas. Ele falou, mexeu toda a minha emoção, porque eu te vi e eu já fiz a conexão você e minha mãe. Olha que coisa fantástica. Então, dona Alexandrina, outro beijo na espiritualidade para a senhora, onde a senhora estiver, porque eu acredito nisso. Mauro Betting, diga lá, Mauro Betting, você vai falar do seu Verdão, do seu Palmeiras. Red
Bull, Bragantino e Palmeiras.
Que passa fácil hoje, lá diante do Bragantino.
Não tá legal, né? O Braga não tá legal, mas é daqueles.
É lá times, em Bragantino.
É lá em Bragança, no estádio na Bia Bixê Dias, estádio Marcelo Stephanie. O Bragantino é um daqueles que me fizeram durante os anos, principalmente a partir de 10 de junho de 89, aqueles 3-0. Foi a única derrota do Palmeiras naquele Paulista e nem pra semifinal foi. O time do Leão derrubado pelo Bragantino no começo da carreira brilhante do Luxemburgo. Uns 3-0 no sábado à tarde. E aí o Bragantino que viria eliminar aquele, já não era tão gigante, mas ainda é um excelente Palmeiras de 96, né, na Copa Conmebol, enfim. É um Braga que é muito chato. Muito chato com o Palmeiras. Não é só com o Palmeiras. Foi finalista de brasileiro perdendo para o São Paulo do Tele Santana em 91. É um time competente, não é tão espetacular como diz o nosso Flávio Prado. Não vive um bom momento, que... mudou.
Ah,
não.
Pera um pouquinho. Aquele
não
que para ia...
de falar mal do Flávio Prado.
Não, ia ser campeão brasileiro. Isso, ganhar, campeão da Libertadores.
Porque alguns exageros do Flávio Prado.
Que a empresa ia ganhar tudo, não é isso?
É, o Flávio,
e tá lutando para não cair.
O Flávio não deixa de ter muitas razões, algumas emoções, mas ele talvez exagere alguns argumentos. Mas,
força a barra, né?
Mas é o Palmeiras que vem de duas boas vitórias, duas ótimas vitórias, duas goleadas, uma em casa, outra fora, mas contra o Atlético Goianiense, que não jogou bem, encontra um time muito fraco como o Tigre. Legal, Palmeiras, pela terceira vez seguida, melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas sabidamente não tá legal, tanto é que tá procurando seu treinador, e que parece que vai ser o Abel Ex-Braga, né? Que, aliás, uma manchete genial do Meia Hora do Rio de Janeiro, quando ele, dirigindo o PAOK da Grécia, eliminou o time do Jorge Jesus.
Como
né?
é o nome dele? Abel?
Abel Ferreira. Não,
ele era a mistura do Braga, de Abel Braga com Guto Ferreira.
Pode ser que até nomes que já interessaram o Abel antes, não agora, e o Guto chegou a ser sondado no Palmeiras. Me parece um bom nome, mas como a própria direção do futebol do Palmeiras também não sabe se vai dar certo. Aliás, se viesse o Klopp, se viesse o Guardiola, voltasse o tio do Cudê, o Filipe Núñez, Brandão, o próprio Luxemburgo nos seus melhores momentos, Filipão, a mesma história, não dá pra saber, porque o time não tá legal, né? Mas pode fazer alguma coisa. Ah, mas vai até dezembro de 2022, não dá pra saber. É de umas coisas risíveis, pra não chorar. O prazo de contrato de treinador do Brasil. Não, fizemos um planejamento para 3 anos. Cara, às vezes não dura 3 jogos, não dura 3 treinamentos, não dura 3 horas, 3 minutos, 3 lá, sei lá o quê. Mas é um nome que fez um ótimo trabalho no Braga.
Esse moço é jovem.
Jovem, ele fez pouco tempo de carreira, 5 anos, nem isso. Fez um trabalho muito bom no Braga com pouco dinheiro. É o sexto colocado no PAOK, mas com algumas dissensões internas ali no elenco. Dizem as boas e até as médias e muitas péssimas línguas que o PAOK até acha legal, porque não vai, já que vê a proposta de fora, não precisaria demiti-lo como estariam pensando. Tem muitas versões, enfim, mas é um treinador interessante, dessa excelente escola de treinadores portugueses, o que não significa dizer que todos serão Jorge Jesus e que nem todos terão o mau desempenho que teve o Jesualdo na Vila Belmiro. Aguardemos cenas do próximo capítulo, mas repito, eu como a diretoria do futebol do Palmeiras não sabemos o que vai ser.
Não sabemos, meu. E você, sabe alguma coisa, Zé Manuel? Não, do que vai ser o seu Abel Ferreira? Que, atenção, Palmeirense, ainda não está concretizada a negociação, né? A negociação está em
dizem que está bem,
bem encaminhada.
Falta só fazer o jogo lá, né, da Liga Europa. É. E depois ele hoje, já está liberado.
Hoje? Não,
parece que
hoje Palmeiras, tem jogo da Liga Europa.
Palmeiras entrou num acordo lá, né, para multa de 7 milhões, 10%, né, da multa. Dizem, né? Não sei o quê. Assim, o problema é que é um técnico que fez grande campanha com o Braga. Braga não foi com o Benfica, nem com o Porto, nem com o Sporting. E estava no PAOK da Grécia. Né? Então, ele vai encarar um grande desafio.
O PAOK é o Léo Jabá.
Que é treinar o Palmeiras. Tem escola. A escola de treinadores de Portugal é uma escola que espalha treinadores para o mundo inteiro. Né? 50 treinadores espalhados pelas ligas do mundo inteiro. Parece que ele trabalhou com o Leonardo Jardim, mas o mestre dele é o Jesualdo. Que, claro, não deram tempo para ele, não sei o quê, mas não conseguiu. Porque não é se o cara é competente ou não. É o cara chegar e encarar o desafio que é trabalhar no futebol brasileiro, matar um leão por dia, viajar demais,
uma coisa que ele não conhece.
Se adaptar à cultura do futebol brasileiro, tentar mudar muita coisa que tem de errado. Aqui tem muita coisa certa, mas tem muita coisa que tem de errado.
Não
filosofia vai dele do Brasil ou dos jogadores.
Eu sei. Às vezes não vai trabalhar num campeonato nacional. Vai trabalhar num campeonato continental.
É
diferente.
É.
Porque aqui
o time pega hoje o PAOK, né? PAOK pega Granada na Espanha.
Os caras, quando querem comparar algumas coisas, eu falo, meu Deus do céu, será que os caras não pensam um pouquinho? Tem que pensar nesse aspecto. O Brasil é muito diferente de um campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato francês, que você vai de um lugar para o outro. A mesma Champions, que dentro da Europa é tudo curtinho, né? O Brasil é um continente, então ele vai trabalhar, o primeiro desafio é entender que ele vai trabalhar num campeonato continental, com diversas culturas diferentes, com situações diferentes. Isso pesa também.
E se não fizer um bom trabalho rapidinho, ninguém garante a continuidade do trabalho dele. É uma cultura diferente, é muito complicado pro cara chegar e dar certo. O Flamengo tem trazido treinadores e o Jorge Jesus, que ninguém sabia se ia dar certo, deu porque pegou um elenco que era o melhor do elenco do futebol brasileiro e da América do Sul. Tem que levar isso em conta também. E já era um treinador muito mais campeão, com muito mais títulos, com o Benfica e tudo mais. É uma aposta, pelo menos em minha opinião, com todo respeito ao professor que vai chegando, e tomara que dê certo, que ele agregue aqui ao futebol brasileiro. Né? Ele não vem à toa, o Palmeiras deve ter pesquisado bem, deve ter checado a competência dele, mas há uma série de questões que podem minar a competência do cara. E sobre o jogo contra o Bragantino depois que foi lá no Maracanã, encarou o Flamengo, aquele belíssimo gol do Claudinho lá. Empatou em 1-1, Claudinho tá ganhou fazendo duas seguidas direto, depois.
Assim bonito, viu?
Sim, para garantir os gols mesmo, sim.
O Claudinho tem uma sequência de 3 ou 4 gols seguidos depois desse gol do Maracanã. Só golaço.
Só golaço. Não, e depois desse empate foram mais 2 vitórias
e teve consecutivas. Gênio, teve gênio ali já que tá botou melhor. O Claudinho, que foi o melhor jogador da Série B do Bragantino, botou o Claudinho no banco. Eu não tava entendendo aqui. Falei, mas pera um pouquinho, o cara é o melhor jogador da Série B no Bragantino. Você viu, né? Porque eu e você, a gente assiste tudo.
Não,
né?
Não,
eu
botou outra
jogada. Eu assisti muito a Série B com o Bragantino. Falei, meu Deus do céu, o cara é o melhor. Agora assinei até a Comebol, só que fica caro o pacote, hein? É. Precisa arrumar um
fala Beto, com o Beto, que Beto é um amigo nosso,
comprando barato. Tá louco, pai.
E lembrando que pelo Brasileiro, o Palmeiras foi jogar em Bragança. Eu narrei esse jogo, né, Mauro? Tava aqui, 11 da manhã. Sim. Palmeiras ganhou de 2-1 lá.
Palmeiras vai ganhar o jogo do Bragantino 2-0. O Mauro já falou pra mim aqui
não,
fora.
Não, mas
falou,
pode ser.
Vai ser fácil.
A fase é boa, mas
vamos ganhar.
Historicamente é complicadíssimo.
Vamos ganhar de 2-0. Entendeu? Vai ser tranquilo, vamos atropelar o
Palmeiras. De novo.
Nada disso.
Pode até ganhar, pode até ser 2, pode ser mais, mas de novo, Palmeiras, pelo menos a sensação clara de torcedor, é o único time que ganha de 9-0 sofrendo. É. Placar final, 9-0, foi um sofrimento só.
Teve um jogo, acho que foi com o Atlético Goianiense, que foi assim.
Todos os jogos, o 3-0 foi um pouquinho.
É, assim. Foi um jogo.
Não, teve aquela vitória contra o Rosário Central do Cudê em 2016, que é um dos jogos mais inacreditáveis. Até o Bruno Prado lembrava, aquele jogo o Rosário teve no Allianz Parque, 98% de posse de bola, 2% de posse de bola foi do Fernando Praz, porque ele defendia tudo, foi a maior partida da vida do Praz, e foi 2-0.
Pegou pensamento.
Nossa, aquele jogo foi uma das coisas mais malucas que eu já vi na vida.
Foi mesmo. Vamp, vai dar Braga ou vai dar Palmeiras?
Dá Palmeiras, né?
Bom, já mano. Lá em Bragança?
Lá em Bragança, lá em casa. Se tivesse público, tinha mais torcedor do Palmeiras.
Verdade.
Se tivesse público.
Se tivesse público, ia lotar de Palmeiras.
O Bragantino voltou a jogar bem, né? Saiu dali da zona incômoda de último colocado do Campeonato Nacional. O Claudinho voltou a jogar bem, tá jogando muito. O Claudinho tá jogando muito. As últimas 3 rodadas ele só fez golaço. Contra o Goiás, contra o Flamengo, né? Mas o Palmeiras também vive um bom momento.
Eu acho que aquele gol que ele fez no
Palmeiras
Maracanã.
Vem aí de...
Duas goleadas,
8 gols em 2 jogos. É. 5 mais 3, 8. Tá motivado. A gente não... Só espero que o Palmeiras não esteja trazendo um treinador português, porque ele ganhou do time do Jesus.
É demais, né?
Claro que não, né? Isso é o certo.
Peraí.
Não, isso é o certo flacentrismo de alguns coleguinhas nossos. Não, peraí, é que acho que você... tudo começa, termina não, e acaba
sabe,
pelo Flamengo,
você sabe,
pelo Corinthians, que eu botei bem, não sou
Palmeiras. Você sabe que tem dirigente maluco que é isso, ó. Se o cara ganhou do Jesus.
Não tem gente que só vê o próprio umbigo que acha que é isso. Claro que não. Não, como é absurdo dizer que o Palmeiras contratou o Vanderlei Luxemburgo porque empatou em 4-4 com o Vasco. O treinador maior vencedor da história do Palmeiras virou do paulista e já era do brasileiro. Você acha que empatou um jogo?
Mas tem malucos que
tira o Flamengo disso. Da cabeça. Eu sei que do coração, do cotovelo, do fígado não tem. Tira o seu time da cabeça.
Ontem no esporte, discussão aqui, eu falei o seguinte em relação ao jogo do São Paulo. É o que eu falei. Se eu jogo no São Paulo. E já estou jogando a competição, o Campeonato Paulista voltou já tem uns 3 meses, tinha voltado já tem uns 3 meses. É. O Campeonato Brasileiro já está aí para alguns meses. O que, que eu ia pensar? Eu digo, ó, se vamos pegar o Lanús, que não joga 7 meses, e nós pegamos o vice-campeão da América, e todo mundo fala que o melhor time da América é o River, o jogo aqui foi 2-2 e lá foi 2-1, então a gente vai passar por cima do Lanús, que não está sem jogar, e não foi nada disso.
Não, foi nada disso.
Então, o pensamento, tem dirigente que pensa da forma não. Também, ó. Se o não, cara
tentei,
ganhou.
Atenção,
gente, do Flamengo.
Ridículo,
nós vamos falar do Flamengo daqui a pouco também, que venceu com a atuação de gala do goleiro Hugo, como nós já citamos aqui, né? Mas eu queria falar o seguinte.
A torcida do Palmeiras, deixa eu falar um negócio aqui que eu tava lendo ontem.
Fala.
Pelo amor de Deus, o Éder fez uma tatuagem.
Nossa. Tô
cobrando porque o cara fez uma tatuagem que não
de
tem
uma
nada,
águia.
Tá ligando um monte de coisa que não tem nada a ver.
Um gavião.
Ele fez uma águia. Aí tô dizendo que é um gavião. Só que pode ser torcida organizada, pode ser o torcedor comum. Vocês têm parente.
Não, a águia é um símbolo de sucesso.
Não, deixa eu te falar. Vocês têm da família, tem. Nem todo mundo que. Nem todo mundo da minha família torce pro Corinthians. Tem torcedores que torcem. Por exemplo, tem um tio que ele é palmeirense. Vocês têm vizinhos do lado que jogam bola, bebem no bar, saem pra jantar, é servido por outro.
Não. E outra coisa, é uma águia, não é um gavião. Pra deixar para... muito claro. Águia, né? Empresa, animal. Qualquer. Não sejamos animais, mas, porra.
E hoje ele é o principal atacante do Palmeiras, sua amiga.
Quando tem, aqueles encontros de empresas com funcionários, né? Normalmente a águia é mostrada pra se alcançar metas, pra se conseguir objetivos. Mas para com isso, gente. Para com isso.
Vamos outra coisa. Não é a águia da fiel.
Tá sendo o melhor jogador do Palmeiras.
É, que mala, hein? Vou pegar no pé do rapaz porque eu disse é uma mala.
Jogando
alô,
muito.
Palmeiras, para de ser mala. Pegar no pé do rapaz porque ele botou uma águia de tatuagem é uma malice do do mundo, hein? Para com isso, torcedor do Palmeiras. Aplaude o menino Wesley, porque ele tava jogando mais que o Verón.
Muito bem.
Tava jogando mais que o Verón.
Ele é o melhor atacante do Palmeiras hoje,
ele é o melhor jogador do time, o Wesley.
Para com isso.
Aliás, o Verón tá fora hoje.
De novo, seleção sub-20. Águia. É uma águia.
É uma malice. Quem tá fazendo isso com o garoto? Quem tá fazendo isso com o garoto é mala. É mala de primeira grandeza. E outra coisa que eu queria dizer aqui, torcedor do Flamengo, ou então imprensa carioca, ou imprensa flamenguista, presta atenção. Acabou, gente. Vocês precisam parar com essa viuvez do Jorge Jesus. Senão ninguém vai reconhecer o trabalho do Domi. Nossa, tá todo mundo viúvo ainda do Jesus. Toda comparação que se faz. Não, mas no tempo do Jorge Jesus. Mas com o Jorge Jesus. Mas para de ser viúva.
Até porque o Flamengo tem tudo pra ganhar de novo, se bobear até mais do que ganhou. Mas a sensação
que eu tenho de alguns caras quando eu ouço
acham
que o Jesus é mais importante que a instituição Flamengo. Para com isso, gente.
Mas para repetir o impacto que o Jorge Jesus causou,
a bola não é no Flamengo, repete,
é no futebol brasileiro e sul-americano. Ele causou um impacto tão positivo pro futebol brasileiro, pro futebol sul-americano, que eu acho que é um reconhecimento ao que ele fez. Eu acho que jamais deve deixar de reconhecer o que ele fez no futebol. Não é porque ele foi embora, não é porque ele trocou o Flamengo pelo Benfica, que alguém tenha direito de deixar de reconhecer o que ele fez.
Eu fiquei emocionado aqui com a vitória do Flamengo. Flávio Prato ficou tristíssimo que estava torcendo pro River Plate. Eu não. Fiquei emocionado. Mas reconheça-se o seguinte, o River ganhando aquele jogo seria normalíssimo.
Não, jogou melhor até tomar a virada. Aliás, é uma das maiores viradas que eu vi na vida, inclusive de um jogador. O Gabriel Barbosa não fazia nada até 88 minutos e fez dois.
O Galhardo tava comemorando com a torcida.
Se não ganha a Libertadores, rapaz, ó, esse Boom Jesus aí não seria o mesmo.
Mas ganhar o Brasileirão de modo espetacular como ganhou, ia ser. É que foi fantástico.
O Boom veio com a Libertadores.
Libertadores em relação ao brasileiro, mas a forma que ganhou o futebol foi fantástica.
Não, a forma que ganhou a Libertadores que deixaram o cara endeusado.
Eu acho que o que deixou Jorge Jesus nesse patamar.
O nível do futebol
nesse
foi maravilhoso.
Outro patamar, como diz Bruno Henrique, é o jeito do Flamengo. O resgate desse futebol agressivo, que vai pra cima.
Com um monte de jogador bom.
Mas muitos treinadores fizeram um monte de jogador bom e não faziam isso.
Um time ofensivo com jogador ruim.
Mas o Abel não conseguia isso.
Tem seleção brasileira com um monte de jogador bom. Com seu queridinho Neymar, que você ama o Neymar de paixão.
Você baba um ovo demais pro Jorge Jesus.
O trabalho dele foi maravilhoso.
Olha, vai ter gente que vai falar aqui que ele é melhor que o Guardiola.
O Jorge Jesus fez um trabalho fantástico.
O Jorge Jesus veio pro Flamengo em fim de carreira sem fazer nada de grande coisa na Europa, pelo contrário.
No Benfica
ele saiu xingado do Benfica.
Mas isso também foi
o Guardiola. Sabe por que ele saiu xingado? Porque ele foi pro Sport que ganhou o campeonato.
Tele Santana foi escorraçado às vezes.
Eu sei que ele não é tudo isso que vocês falam,
Você adianta você ser anti-Jesus.
Eu sou pró-Jesus.
O Nilson não gosta do Neymar e do Jorge Jesus no Flamengo. Basicamente foi isso.
O Neymar, que número é no mundo hoje?
Tá machucado, nem vou falar, porque hoje ele caiu pra 2000 e pouco. Entendeu?
Já pensou se o Jorge Jesus ganha o Mundial?
Jorge Jesus como treinador na história do Flamengo.
Eu só tô achando que a torcida do Flamengo e um monte de jornalista flamenguista lá no Rio, todo mundo virou viúva do professor Jorge Jesus. Todo mundo esqueceu que o Flamengo teve um Flamengo encantador com Andrade, Adílio, Zico. Melhores times do mundo, que na minha opinião, melhor que esse que ganhou a Libertadores.
E 40 anos depois,
para com isso.
Aí 40 anos depois apareceu um treinador e fez a torcida reviver algo Que ela não tinha há quase 40 anos.
Agora vamos falar do Hugo, goleiro. Já foi aqui, nós falamos, viu, Holandi? Nós falamos, mas nós vamos falar
Hugo
agora.
O Hugo Souza Neneca vale a pena.
O Hugo vai ser um dos melhores goleiros da história do futebol do Brasil.
Dida, vai ser o novo Dida.
Vai ser um dos melhores da história do futebol do Brasil.
Não parecido mesmo.
É? Que goleiro, hein,
Marometti? Tava vendo isso ontem, mano.
Vou dizer uma coisa, até de novo, reiterando, já tinha falado, eu vou falar de novo. É, quando ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, foi quando? É, aquele absurdo que para mim o Tite fazia, a comissão técnica, de chamar um terceiro goleiro jovem. E se machuca os outros dois, ele tem que ir para Braveza. Tá certo, Tite, porque se ele entrasse, Bobé não entra, jogaria mais o Alisson. Como não vai jogar um goleiro de grande história, que eu sou muito fã desde o Atlético Mineiro, que é o Diego Alves? Para mim não tem o que mudar. E eu queria só enaltecer, entre tantas características do Hugo Souza Neneca, Hugo Neneca, que é a velocidade dele. Não só o tempo de resposta, que normalmente a gente fala como reflexo. Uma daquelas tantas defesas que ele fez, e ele havia feito, por exemplo, na goleada sobre o Corinthians, ele um chute rasteiro, um goleiro de 8 quilômetros, como ele já não é fácil, ele consegue espalmar, a bola bate na trave, depois volta e ele vai para o outro lado. Essas inversões de lado dele, esse tempo de resposta dele, a velocidade e a agilidade do Hugo, é um negócio impressionante que poucos goleiros no mundo têm. Mas não é muito cedo? Não é. No caso dele, é aquele goleiro que nasceu pronto. Como o excelente João Paulo, que também me encanta no Santos, o Hugo, e até um pouco mais velho, o Hugo tem potencial para, olha, já, aliás, tanto o Hugo quanto o João Paulo. O Brasil tem excelentes goleiros, talvez um dos melhores, se não o melhor do mundo, como foi na temporada o Alisson. Tem outro baita goleiro que trabalha muito bem com os pés, como o Ederson. E olha que o Everton tá muito bem, gosto muito do Santos, tem a história do Cássio.
O mas, Neto é titular do Barcelona.
O Neto que agora, pela contusão do Ter Stegen, que é ótimo goleiro, experiência da Europa também. Mas olha, se, por exemplo, se fosse Copa do Mundo, sei lá, o Tite convocasse Alisson, é que a Copa do Mundo é uma coisa mais pesada tal. Então, Alisson e Ederson. Mas se ele tivesse na dúvida entre o Hugo Neneca e o João Paulo, não seria nenhum absurdo. Me parecem prontos e preparados e com o Hugo com mais chance, mais potencial ainda para fazer história no Flamengo, no futebol brasileiro mundial. É impressionante o que esse homem...
É impressionante mesmo, goleiro de primeiríssima qualidade. Fala, meu caro Zé Manuel.
E tem um detalhe. Aliás, ele está aprendendo com o Diego Alves. É importante que o Diego renove, tá para renovar contrato com o Flamengo. Ele tem um movimento que ele faz, por exemplo, que ele fez para defender o pênalti, que ele falou que ele aprendeu com o Diego Alves. Ele imitou o Diego Alves para fazer
o maior pegador de pênalti da história do futebol espanhol.
Ou seja, tem um cara experiente para ensiná-lo. Ele furou a fila do César, do Gabriel Batista, melhor, que quando entrou,
que não, é
não deu conta, mas não deu conta do recado quando entrou, andou falhando. Ele entra no jogo, parecia uma fogueira, o cara entrou, agarrou a chance e não tem quem tira.
O César era aquele goleiro da Ferroviária, né? Jogou
não
na Ferroviária.
Não,
ele era do Flamengo, não, foi emprestado da Ponte Preta, me parece, né?
Isso, o César voltou, era...
não jogou na Ferroviária?
Não, aquele é o Tadeu, que tá no Goiás.
Ah, é verdade.
O César
que é bom também, que é bom.
O Tadeu é muito bom. O César é ótimo pra terceiro goleiro, mas assim, não é demérito algum ser reserva do Diego. E me parece mais ainda do Hugo. Hugo, estamos vendo um goleiro histórico, bem lembrado em relação ao
esse
Dida também.
Esse Hugo vai ser Dida, não?
Tem tudo pra ser. Tá começando com o pé direito. Garoto humilde, a história de vida também muito bonita
muito bacana,
dele.
Bacana, verdade.
Bacana a história de vida dele. Ah, como a da maioria, viu, mano?
Outro dia,
a gente tem a oportunidade de mostrar, né?
E ele é muito fã, até pelo coração rubro-negro do Júlio César, do Marcão, e tem mais um terceiro goleiro que eu não lembro se é o próprio Dido ou o Taffarel. Aliás, até em cima disso, Fábio
Belo
mandou. Mas ontem
ele foi, pegou demais, pegou pênalti, não só pênalti, pegou um chute dos Walter lá.
Falando nisso, completou agora 12 anos da escolinha do Neto, grande, um beijo pro Neto também, uma grande Zete, fechando o gol ali, que é no Banespa.
É, a escola de goleiro, né?
Escola de goleiro, já fui lá várias vezes. Meu filho, o Luca, treinou lá, mas não sabia de um moleque que é ótimo goleiro, que hoje é o terceiro goleiro do Corinthians, já campeão mundial sub-17, que é o Matheus Donelli, e o Fábio Melo
convocado pra seleção.
Pra seleção, sub-20 também. Ó, que legal, eu não sabia aqui, se der pra mostrar aqui. Ele também foi aluno do Zete. O Matheus tem uns 3 metros de altura.
Eu encontrei com ele e a família dele no restaurante.
Boa pra burro, Matheus. Toda sorte pra ele. E outro que passou pela fechada do gol do Zete.
Só uma coisa. O César esteve na Ferroviária também, emprestado pelo Flamengo.
Eu lembro disso.
Ele sempre foi do Flamengo, da base do Flamengo, mas ele foi emprestado pra Ponte Preta e pra Ferroviária.
Eu lembro, jogando na Ferroviária. Bom, mas...
Deu bem a copinha também.
Deixando isso aí, de lado da Ferroviária, que o César jogou mesmo na Ferroviária... O Brasil teve um trio de goleiros, talvez de altíssimo naipe, na Copa de 2002.
Exatamente.
Que você podia jogar uma camisa pra cima.
A luva pra cima.
Joga lá, a camisa Marcos, e a luva. Dida e Rogério. Marcos, Dida e Rogério. Quem pegasse podia ser o titular, tudo bem. Só que nas últimas, não. Não tivemos assim.
Do nível trio, dos três,
trio
não,
do, né? Do mesmo nível.
Mas e
nós podemos ter, hein? Nós podemos ter Alisson, podemos ter esse menino Ederson, do Flamengo, que é o Hugo, o Ederson,
João Paulo,
o Everton do Palmeiras, que é muito Everton, bom também. Goleiro, né? Então, quer dizer, tá numa fase de goleiro aí extraordinária de novo, né?
Sim.
De novo.
Sim.
Porque o Alisson é um baita goleiro também.
Ganhou não por acaso o melhor do mundo, né?
É, um baita.
Fora o que é lindo. E o Ederson, outro baita goleiro, trabalha bem com os pés.
É lindo, ele tá mais bonito. Quem é mais bonito, ele ou o irmão? Que olha, é o goleiro do Internacional. Não dá
nem pra até bem nisso, como goleiro, momento aqui.
Não, mas
momento
bonito.
Léo Dias.
É beleza.
É o Alisson como goleiro e como beleza, o Alisson.
E o Muriel no Fluminense, que é irmão do Alisson, pegando muito.
Ah, eu já acho.
Então, é o
Muriel,
dele.
É esse que eu
mais
lembrar.
Bonito. Não, eu tô mais Muriel, bonito pra Muriel, mim. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, Andressa Suíta, que o Gustavo Lima largou, tá solteira.
Ah, tá solteira.
É. Eu queria fazer uma pergunta pro Mauro Beto.
Essa é linda.
Eu preciso fazer uma pergunta pro Mauro Beto, que vendo o Fernando Prass jogar com a camisa do Ceará, eu me pergunto
anos.
O que ele tá fazendo fora do Palmeiras. Até hoje eu não consegui entender direito.
Poderia ter pelo menos mais um ano por tudo que faz, fez, como goleiro que é.
Não dava pra encerrar a carreira.
Claro que dava.
Aí é você assegurar o crescimento de um Everton.
E agora tu já era titular.
Pra mim é um goleiro,
o Prass era reserva.
Hoje
não.
Então, mas aí
não, não ia segurar, não.
Coisa lá de,
não, o Prass
é segurado. É, tem um lado, talvez seja um desperdício ficar na reserva.
Mas o Prass queria jogar.
Não, o Prass queria jogar, mas ele aceitava reserva.
É,
o Palmeiras foi indelicado.
Foi jogar e foi bem de jogada no Ceará.
Tá muito bem, claro.
Tá muito bem.
Mas vai Fortaleza.
Fortaleza. Fala pro Rogério Ceará.
Terra maravilhosa.
Ô, terra maravilhosa. Gente, chega, vai acabar o esporte de discussão. É, acabou. Não, falta um minutinho. Alguém tem alguma coisa?
Ah, vamos brigar pra alguma coisa. Vamos tentar brigar rapidamente.
Resultado hoje, resultado. Vamos Palmeiras 2-1.
Vamos só falar se vocês concordam.
Grêmio 2-1. Discordo veementemente.
Depois que saiu o Neymar,
não.
Ontem no Paris Saint-Germain,
eu o até time cresceu. Isso com a bola
o time cresceu.
Lá.
O time jogou muito mais.
É, fez 2-0.
Com a ausência do Neymar. Até 0-0, o jogo estava equilibrado.
Eu comentei desavergonhadamente sobre isso um pouquinho lá. Entrou bem o Sarabia. Ah, mas é claro que faz muita falta o Neymar.
Você vê como é que o coletivo melhora com a ausência?
Não, por isso. Ontem especificamente deu uma melhoradinha. Não pela saída do Neymar. Porque aconteceu, ué.
Ontem saiu o Neymar.
Em Istambul.
Não, onde saiu
Belíssimo
Neymar?
Istambul.
Onde saiu Neymar e cresceu o time? Do Paris Saint-Germain.
Você não está falando
sério. Você não está falando sério.
Não estava tão ruim assim, não, parece.
Que estava equilibrado. Não, o jogo estava equilibrado. Tava bem,
o Paris Saint-Germain entrou fora de casa. Com a saída do Neymar, o Paris Saint-Germain ganhou uma nova cara.
Com o programa. Já Denise Campos e Toledo volta.
Hoje tem jogo do Palmeiras, a Jovem Pan transmite com Fausto Favara, Mauro Betting e tem mais o...
Mais um monte de gente.
Não, o Tebas, Rafael Tebas, que não está, tá livre, então
Tá livre,
tá tranquilo. Tava com... não tava com nada, é Fausto Favara, Mauro Betting e Rafael Tebas vão transmitir no YouTube, né? Esse jogo é 19 horas.
Começa às 18 a transmissão.
Tem dois canais a partir das 18, Jovem Pan Esportes no YouTube e Jovem Pan News. Né? No Panflix também, né? No Panflix, no Facebook, no Twitter, tem várias outras. Ah, o rádio não vai transmitir, não.
Panflix
o rádio não vai transmitir, nem o AM nem o FM, em razão de Voz do Brasil e uma série de outras coisas. Então vai transmitir ao Panflix, YouTube, no Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, no Facebook, no Twitter, 19h, Fausto Favara, Mauro Betting e o nosso Rafael Tebas com Bragantino e Palmeiras pra você. Um abraço e até domingo com São Paulo e Flamengo.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Boa tarde, Bragaça.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709.